Boa tarde a todos. Queria cumprimentar a todos e a todas, né, os representantes da Secretaria de Saúde, e declaro aberta a 21ª audiência pública de 2021 da Câmara Municipal de Ouro Preto, prestação de contas da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao primeiro quadrimestre de 2021. Os convidados são o Conselho Municipal de Saúde, Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Ouro Preto, no qual estou aguardando os outros vereadores, não sei se vão comparecer, e demais vereadores. Queria também informar que o tempo de fala para cada participante, eu estou pensando aqui em 5 minutos, né? Fora a apresentação agora que é da secretária que vai apresentar, né? A duração de 1 hora, que nós já estamos atrasados, que nós temos outro compromisso, 16 horas, né, em virtude de outra audiência pública. Informar também que está disponível o número do WhatsApp da Câmara, do WhatsApp da comunicação na Câmara, 53552-8528, para a participação dos ouvintes com questões referente ao tema, além das redes sociais, YouTube, Facebook e pelo site da Câmara Municipal de Ouro Preto, que é www.cmop.mg.gov.br, tá? E outros vereadores que chegar, a gente registra a chegada deles, tá? Se houver alguma sugestão também, encaminhamento, ser exposto no final da audiência. Então, declaro aberta a reunião. Obrigado aos participantes e já dirijo a palavra para a secretária Glauciane. Uma boa tarde.
Olá, boa tarde a todos. Em nome da Secretaria de Saúde, cumprimento a todos os vereadores presentes, a todos os ouvintes, à Câmara, ao Conselho de Saúde, Municipal de Saúde, que atendeu a nossa convocação, né? Não temos a presença de todos, mas temos aí a presença do Geraldo Santa Rita. Eu vou tentar ser breve na apresentação. Uma apresentação está um pouco extensa, um pouco grande, né? O número que a saúde são muitas ações, mas eu vou tentar ser o mais objetiva possível. Bom, então, a gente está atendendo uma lei complementar, número 141, de 13 de janeiro de 2012, né, que é a apresentação da prestação de contas da saúde. Eu vou caminhando, e se você quiser ir passando, Kelly, já vai me ajudando aí, né? O gestor do SUS, cabe a ele apresentar, né, a apresentação de contas dos 3 quadrimestres, né? Nós estamos um pouquinho atrasados, por isso ir à pressa. E aí nós vamos tratar agora do primeiro quadrimestre de 2021, né? E só para frisar que nós não recebemos auditoria nesse primeiro quadrimestre, mas já temos uma do Estado prevista para os próximos dias. Vamos falar um pouquinho, então, das ofertas e produção de serviços públicos da rede de saúde. Ficou meio pequenininho aí, mas quando nós assumimos, né, esse é o nosso primeiro ano de gestão, né, já completamos aí 180 dias de gestão, se formos contar a gestão do Tuian, né, e no meu caso, vamos inteirar os 4 primeiros meses. E aí, os principais desafios que nós encontramos foi a conciliação da articulação de ações para combate à pandemia, né? Nós precisamos nos articular com muita rapidez e agilidade. Necessidade de reestruturação organizacional, administrativa e estrutural de toda a Secretaria de Saúde, incluindo das unidades em loco. Tivemos que lidar e ajustar um orçamento que era insuficiente para 2021, né? Tínhamos déficit de recursos humanos em todos os setores da Secretaria de Saúde, veículos com alta demanda de manutenção, morosidade nos processos de licitação, incluindo interlocução com outros setores da própria prefeitura, que também estavam chegando e se organizando, necessidade de adequação nos consultórios odontológicos para atendimento a paciente dentro dos novos protocolos, né, de pandemia. Então, a partir desses primeiros desafios que nós encontramos, nós fizemos, então, as primeiras intervenções, né, da nossa gestão, que foi a contratação imediata de recursos humanos, aqueles que eram de última urgência, Reformulamos, então, o Comitê Técnico COVID, iniciamos a vacinação conforme as orientações do Ministério da Saúde, fizemos uma ampliação de 10 leitos de UTI COVID em parceria com a Santa Casa, ampliamos os leitos com respiradores, né, anteriormente no Hospital de Campanha, e esses agora passaram já para a Santa Casa, e a central de oxigênio que ainda tem lá no Hospital de Campanha, né, caso nós precisemos utilizá-los. Nós também estamos providenciando essa mesma central na UPA. Transferência da administração do Hospital de Campanha para a Santa Casa de Ouro Preto. Adequação da UPA para atendimento de pacientes com síndrome respiratória aguda. Implementação do ambulatório pós-COVID. Regulamentação do uso da casa de apoio. Planejamento do processo seletivo. Quais são os nossos desafios de agora? Né? A suplementação de orçamento em R$19.176.820, né? Para a gente conseguir prestar todos os serviços essenciais. A gente sabe que o orçamento inicial da saúde não é suficiente, né, para uma secretaria de saúde do tamanho da nossa, né, em Ouro Preto. Então, esse é um grande desafio, articular essa suplementação. Vacinar toda a população de Ouro Preto contra a Covid-19, implantar um modelo de agendamento e acesso avançado nas unidades básicas de saúde do município, preencher as vagas atuais de agentes comunitários de saúde, garantindo 100% de cobertura com o máximo de 750 pessoas por ACS, implantar as práticas integrativas e complementares de saúde, são as PICs, né? São aquelas... são os programas de complementares, né? Reconstituir as equipes que hoje já não são mais núcleo de apoio à saúde da família, mas as equipes multidisciplinares que foram desfeitas e estão fazendo muita falta na nossa rede de saúde. Instituir um programa de atendimento domiciliar, né? Que nós não temos ainda um programa próprio, esse atendimento é feito pelo PSF. Fortalecer o serviço de fisioterapia domiciliar que já existe, reimplantar os protocolos de enfermagem, garantindo maior autonomia a este profissional, aumentar a cobertura de saúde bucal na atenção primária, investir em capacitação de rede para melhorar a qualidade e a resolubilidade e incentivar o atendimento compartilhado com especialistas focais. Na vigilância em saúde, temos como desafios a adequação de quadro de funcionários, né? A gente sabe que a vigilância estava trabalhando no pior momento de todos os tempos, né, da saúde, com um quadro deficitário. Levantamento dos principais indicadores básicos de saúde do município, né? Nós precisamos trabalhar com o indicador para a gente conseguir direcionar essas ações para onde mais precisa. Criação da sala de situação, né? Nós temos conseguido manter a sala de situação funcionando. Implementação do banco de dados de identificação animal, censo de cães e gatos no município e adequação das estruturas do canil. Nós avançamos, então, aí na causa animal, sabemos que precisamos avançar ainda, mas já iniciamos esse processo. Cumprir os indicadores e metas estabelecidos pelas atuações com a Superintendência Regional de Saúde. Então, a gente sabe que tem indicadores estaduais que a gente precisa cumprir, que não estavam sendo cumpridos, mas que mesmo com a pandemia nós precisamos dar atenção para esses indicadores. Cumprimento do número de castrações de cães e gatos pactuados com o Ministério Público. Nós articulamos, então, em alguns eixos, né? Que nós já conseguimos atuar, né? Nós já conseguimos, então, nesse primeiro eixo, que é a ordenação do sistema, né? Primeiro, o reconhecimento das necessidades de saúde, e através desse reconhecimento, especialmente da atenção básica, a gente compôs comissões organizadas do Plano Municipal de Imunização contra a Covid-19, realização de reuniões semanais para definição de público-alvo de vacinação, vacinação da sede, né, pela equipe de enfermagem, em parceria com os agentes comunitários de saúde, composição do Comitê COVID para discussão dos assuntos pertinentes à pandemia, especialmente do nosso território, reorganização, então, da rede de atenção primária para atendimento ao paciente com suspeita de COVID, um atendimento que já existia, mas que estava desorganizado, articulação com a UFOP, para a organização do monitoramento remoto dos pacientes suspeitos e confirmados, né? Nós já estamos conseguindo cumprir a meta de 50% do estado, com projeção para avançar até 90% até o final do ano. Orientação das equipes de saúde da família através dos documentos norteadores do Ministério da Saúde, da Secretaria Estadual, né, para monitoramento dos pacientes de condições crônicas. Esse é um desafio durante a pandemia. Composição do colegiado gestor, que é uma reunião com os gestores para a gente organizar o processo de trabalho e conseguir reunir todas as ações de todos os setores da Secretaria de Saúde, que são muitos, né? Realização de reuniões de categoria para apresentação da nova coordenação e alinhamento das ações de saúde, então, categoria médica, de enfermagem, fisioterapia, nutrição, agentes comunitários. Renovação de convênio com a residência médica da UFOP, aumentando o número de médicos residentes do município e ampliando a oferta de consulta médica qualificada. Articulação com a gestão de exames laboratoriais, com o objetivo de garantir acesso amplo e em tempo oportuno, né, a esses exames, todos contratualizados pelo município. Composição de comissão que trata do estudo de viabilidade do banco de leite humano, né? Essa comissão está composta e está em estudo. Tivemos um segundo... Estávamos, então, na construção dos eixos, do eixo 2, que são os programas e parcerias. Então, nós aderimos ao programa de saúde na escola. Eu vou passar rápido, depois eu posso destrinchar, se alguém tiver dúvida, depois eu me coloco à disposição até na Secretaria de Saúde para um segundo momento, porque são muitos programas, se eu for detalhar todos, nós vamos estender muito, tá? Então, adesão ao programa de saúde na escola, credenciamento das unidades de atenção primária à saúde São Cristóvão no programa Saúde na Hora, né, aguardando a homologação ministerial, início da reforma das unidades de Engenheiro Correia, em parceria com a Vale, avanços na elaboração do projeto de contemplações de saúde no território de Antônio Pereira, já foi amplamente debatido. Estruturação, então, através do projeto de lei do programa Previne Brasil, que é um programa do governo federal, né, que tem pagamento de recurso financeiro através de critérios de desempenho das equipes de saúde da família. Parcerias, então, em desenvolvimentos de pesquisas, principalmente com a UFOP, que é um dedo de prosa com as gestantes do SUS, o UFOP em ação, né, prevenção, rastreamento e monitoramento de COVID, efeito do reiki no estresse, ansiedade, né, que são as PICs aí, perfil epidemiológico de mortalidade materna em Ouro Preto, segurança alimentar nas gestantes do município de Ouro Preto, COVID-19, né, nos municípios atendidos pelo Laboratório de Imunopatologia, perfil epidemiológico e linhagens circulantes, estudo multicêntrico adaptativo duplo cego e randomizado, né, para avaliar o uso desses medicamentos na redução da hospitalização por COVID e N outros aí, depressão pós-parto, e tem um mundo aí de programas e projetos que a Prefeitura, que a Secretaria de Saúde faz parte. Efetividade de intervenção nutricional no controle da hipertensão, epidemiologia e fatores associados à anemia ferropriva gestacional no município, autocoleta com CARD, teste de HPV em mulheres não rastreadas para o câncer cervical, e coraçõezinhos de Ouro Preto, que também foi um programa bem legal. O nosso eixo 3 é o eixo da produtividade. Então, são dados de produção das equipes de saúde da família. É importante ressaltar que esses dados foram obtidos com os períodos mais restritivos de pandemia, ou seja, quando a gente estava tendo que manter, né, no primeiro quadrimestre, foi o momento mais difícil do ponto de vista de transmissão. Então, a gente teve algumas contenções de aglomeração, algumas deliberações do Estado que a gente teve que seguir. Então, esses números acabam sendo mais restritos mesmo. Não, então, tem aí o número de produtividade, né, de atendimento no próximo slide, está bem pequenininho, mas depois, não vou citar todos, mas depois o slide pode ficar à disposição. Esses foram o número de procedimentos, de domicílios cadastrados e indivíduos cadastrados. De saúde bucal também tivemos esses números, né, no primeiro quadrimestre. Tratamentos completados no primeiro quadrimestre também é um indicador importante de saúde bucal. Devido à pandemia de COVID-19 e à nota técnica 9 de 2021 da Coordenação Geral de Saúde Bucal, do Ministério da Saúde, ficou bem pequenininha e às vezes eu enxergo com dificuldade. Mas os profissionais de saúde bucal, eles realizam os procedimentos com muita dispersão de aerosol. Então, esses procedimentos, esses números, eles vão ficar mais contidos mesmo durante toda a pandemia, né? Porque a saúde bucal necessita cuidados diferenciados do ponto de vista de atendimento e adequação das estruturas. Com a modificação do cenário epidemiológico ao novo coronavírus, novas atualizações foram surgindo visando diminuir a circulação de pessoas e a consequente transmissão do coronavírus. Então, tem todas essas orientações aí, a implantação do telemonitoramento. Então, antes do paciente se dirigir à unidade de saúde, o Ministério da Saúde recomenda esse atendimento remoto e isso tudo foi regulamentado. A partir de janeiro de 2021, as unidades odontológicas de Antônio Pereira, Santa Rita, Santo Antônio do Leite, Cachoeira do Campo, Márcio Mendes e o Centro de Especialidades Odontológicas estão ofertando atendimento odontológico, principalmente de urgência e emergência, e atendimentos classificados como inadiáveis. E isso se deve basicamente à questão da pandemia e da possibilidade de transmissão por conta de aerossóis. Então, essas são informações bem detalhadinhas, eu não vou fixar nelas agora, mas fala da mesma coisa, da questão da reorganização do plano de saúde bucal durante a pandemia, né, que é uma área bem sensível. Fala também aí dos atendimentos presenciais em saúde bucal, né? E aí esse é o nosso desafio, a gente conseguir reestruturar isso aí durante a pandemia mesmo, que é a área mais difícil. Aí temos uma tabela também de serviços ofertados, né, no primeiro quadrimestre. São números bem pequenininhos também, mas ficam à disposição para consulta depois, né? Por exemplo, a acupuntura, que é uma PIC importantíssima. Nós tivemos aí 277 primeiras consultas de acupuntura, que é uma importante ação, né, para controle de várias doenças. Hoje a gente sabe que tem evidências científicas de alto nível, né, para acupuntura, mais 760 retornos, e ainda temos demandas, né, de fila de espera, né, tamanha a importância dessa atividade dentro da saúde hoje em dia, né, dentro das PICs. Né, nós temos ainda aí uma fila de espera de 228. Vou só citar essa como exemplo, tá? O próximo slide aí, número de exames realizados pela policlínica. Quando a gente vai vendo esses números aí, a gente assusta um pouco, né? A demanda é alta e mesmo na pandemia a gente teve esses números aí. Número de exames aguardando agendamento pela policlínica municipal. Também são números bem pequenininhos que estão aí, não vou ler um por um, não. Clínica de olhos, então, a gente tem um serviço, né, que é a clínica de olhos, tem os serviços ofertados, né, avaliação de catarata, avaliação de glaucoma, acompanhamento de glaucoma, dispensação de colírios para pacientes da rede de glaucoma, cirurgia de catarata, a gente teve esses números aí já no primeiro quadrimestre. Tivemos também o atendimento da reabilitação física de Ouro Preto, né, que atende toda a população. Temos fisioterapeutas atuando tanto lá no setor da reabilitação quanto na fisioterapia domiciliar, né? Então, temos um setor dentro de Ouro Preto, temos um setor de Cachoeira do Campo e cabe ressaltar que essa reabilitação ela não tá funcionando só com a demanda atual, mas tem também a demanda COVID. E pensando também que alguns desses profissionais ficaram desviados no início, até o primeiro quadrimestre, para atender no hospital de campanha, né, fisioterapia respiratória. Então, esses são os números aí de atendimento da fisioterapia. Nós temos aí uma necessidade de aumento desse número de fisioterapeutas para o setor de reabilitação, e a gente precisa, então, melhorar a fila de espera para esses atendimentos. Com a pandemia, isso se agravou um pouco, é uma área que a gente vai precisar investir atenção. Tratamento fora do domicílio. Então, esses foram os números, né, de pacientes atendidos fora de Ouro Preto, né, são esses números aí, tem vários aí, né, oftalmologia, ortopedia, cirurgia geral, ortopedia infantil, urologia, cardiologia, endocrinologia, são aquelas demandas que a gente não consegue resolver em Ouro Preto. É, marcação de consultas. Então, a gente teve essas aí, né, que são as especiais, né, não são aquelas comuns. É, atendimentos da alta complexidade de oncologia. Tivemos também esses atendimentos destrinchados por especialidade, né, por tipo de atendimento oncológico. É, alta complexidade de oncologia para outro setor também. Tem vários atendimentos aí, são muitos também. Né? Esses setores, eles não pararam durante a pandemia. Então, esse eu não vou me ater, porque é fácil a gente consultar depois. É, e aí tem os atendimentos também da Casa de Apoio, né? Foram 4.138 diárias, sendo 470 pernoites na Casa de Apoio. É, do controle e avaliação. A gente tem todos esses procedimentos realizados, endoscopia, cistoscopia, colonoscopia, consultas em nefrologia, cirurgias eletivas, pensando que elas estão interrompidas por conta da pandemia também, né? O Estado bloqueia a regulação pelo SUSFAS, então as cirurgias eletivas ficaram suspensas, obviamente, né, pela questão de poupar leito, poupar medicamento, poupar insumo, poupar equipe, né? N outros motivos. Então, a gente ficou nesse número pequeno, né, e restringe-se só às essenciais. É, gasometria, catarata, entre outros. Prestadores de serviço, nós temos vários, né, mas os mais comuns aí, laboratórios contratados, LAPAC, né, análises clínicas, laboratórios de patologia. É, então, são esses assim que a gente acompanha, que tiveram a prestação de serviços no primeiro quadrimestre. Né? Um total de 29 mil exames em laboratórios contratados, 19.951 das análises clínicas e de patologia, né, que é a anatomopatológica, 495. Atenção psicossocial especializada. Então, devido à pandemia também, né, o Estado ele reduziu, né, através da nota técnica, de nota técnica, o número de atendimentos e contraindicou a permanência dia dos CAPs, né? Então, mesmo assim, a gente continuou atendendo esses pacientes, né, tentando seguir ali as normas. Então, às vezes, o paciente que era permanência dia ficava só meio período. Então, a gente tentou acompanhar essas deliberações estaduais, mas tentando não deixar o paciente desassistido. Os CAPs mantiveram, então, seus horários normais de funcionamento, a gente só tentou dividir o público e mantiveram os atendimentos para as urgências psiquiátricas. A RAPS de Ouro Preto, então, vem mantendo as suas ações, buscou parceria com outros setores da comunidade, instituições privadas ou não. No momento de pandemia, estamos desenvolvendo várias ações interdisciplinares à distância, mantiveram, inclusive, as reuniões, né, de discussão de caso, né, tentando inovar mesmo para trabalhar no coletivo e não deixar esse público desassistido. Esses aí são os números, né, da atenção psicossocial especializada. Está bem pequenininho, mas, igual eu falei, depois está à disposição para consulta. Tem as reuniões que foram realizadas mesmo à distância. E aí a gente já passou para o SAMU, né, que foram os atendimentos realizados aí, os atendimentos de USA mais o USB, né, que são as nossas ambulâncias. E até hoje, o total do quadrimestre, 917. Então, de janeiro a abril, 917 atendimentos do SAMU. Atendimentos da UPA. A gente sabe que esse número é inferior a uma situação normal. Esse número de atendimentos, a gente sabe que fora da pandemia ele é bem maior. Então, a gente entende que na pandemia os atendimentos da UPA eles refletem a realidade do que a UPA deveria ser. Então, foram 9.461 atendimentos na UPA no primeiro quadrimestre de atendimentos clínicos e atendimentos pediátricos, 1.178. Né? Na Santa Casa, então, a Santa Casa é o nosso prestador de serviço, né? É a nossa referência hospitalar. Então, nós tivemos procedimentos clínicos no total de 814, procedimentos cirúrgicos 437, transplantes de órgãos, tecidos e células, por enquanto nenhum. Então, o total de internações no primeiro quadrimestre foi 1.251. De assistência farmacêutica. Nós tivemos, então, medicamentos padronizados 239, número de usuários cadastrados e ativos 655 pacientes atendidos e usuários que receberam alimentação enteral por sonda, né, que recebeu o suplemento 63. Usuários contemplados em programas estratégicos, né, de tuberculose, esquistossomose, hanseníase com medicamentos foram esses. Demanda mensal por medicamento, então está especificado aí alguns medicamentos, né, os mais comuns, são muitos números também, depois está à disposição. Vigilância em saúde, constitui um processo contínuo e sistemático de coleta, consolidação, análise e disseminação de dados sobre eventos relacionados à saúde, visando o planejamento e implementação de medidas de saúde pública para proteção da saúde da população, prevenção e controle de riscos, agravos e doenças, bem como a promoção da saúde. As principais áreas temáticas da vigilância em saúde, vigilância epidemiológica, vigilância da análise situacional de saúde, vigilância sanitária, vigilância ambiental, que abrange as ações de controle de zoonoses, vigilância em saúde do trabalhador. A vigilância, então, tem todos esses profissionais, né? É um setor enorme. Na pandemia tem sido um setor de alta relevância, assim como todos os outros. Mas eu digo isso porque era um setor que estava apagado, que foi preciso a gente reestruturar com muita rapidez, né? A produtividade da vigilância está aí também em números. Então, é um órgão que faz diligências, atuações, liberação de alvarás, receituários especiais, controle de material biológico e N outros atendimentos. Né? A gente tem os programas de atendimento HIV, que é o SAI, que é um serviço de atendimento a essas doenças infecciosas. Então, esse SAI, ele atende todas essas demandas que estão descritas aí. Vocês terem, né, vou citar alguns que é medicamento para HIV, paciente que retira antirretroviral, agendamento de consultas, né, de infectologia, atendimento de HIV, AIDS, tuberculose, hanseníase, hepatites, leishmaniose, sífilis, toxoplasmose e outros atendimentos, testes rápidos, leitura de PPD, né, são muitos procedimentos realizados por esse setor. Aí temos, então, os indicadores da vigilância sanitária, né, que é percentual de estabelecimentos sujeitos a controle sanitário municipal, conformidade de relatórios de inspeção. Está bem pequenininho aí e são muitos também. Então, também fica à disposição para consulta e para a gente se organizar depois e atender as demandas. Tem as atividades de saúde ambiental, que são todas descritas aí e em números. Tem controle de zoonoses. E também tem a questão de inquérito canino, né? Um serviço que a gente tem funcionando. Esse ficou tão pequenininho que nem eu consigo enxergar. Me perdoem. Mas são muitos procedimentos também. Um outro setor importante da vigilância é a imunização. Então, a gente sabe que que está na moda agora a vacinação contra a Covid. Mas a gente conta com todas essas vacinas aí, todas elas continuam sendo ofertadas nos postos de saúde, né? E eles são indicadores importantes de saúde para a nossa população. Então, todas essas vacinas continuam sendo dispostas. Dados de vacinação contra a Covid, a gente já avançou muito mais que isso aí quando essa apresentação foi montada. Então, a gente já ultrapassou 52% da população vacinada com primeira dose, já ultrapassamos os 14% da vacinação de pacientes completamente imunizados. Esse daí está voando, então, dado de hoje já é desatualizado para amanhã. Monitoramento, então, de distribuição dos casos de COVID. A gente já criou o georreferenciamento de COVID, esses gráficos de óbitos também a gente, né, tem demonstrado queda. Essa é uma das funções nossas, né, da assessoria epidemiológica, controle de RT, controle de média móvel. Então, essa é uma ação constante e diária da Secretaria de Saúde. A sala de situação, né? Agora já mudou esse boletim, agora ele já está vermelhinho, mas esse daí é só um exemplo, né? A sala de situação é isso, essa é uma outra função diária da Secretaria de Saúde, que a gente, né, que tem uma demanda de esforço enorme para a gente dar conta disso. Esse vacinômetro aí não é o de hoje, tá? É só a título de exemplo também, que a gente faz atualização diária desses dados e preenchimento do sistema diário para poder a gente gerar esses gráficos. Transporte, né? Então, a gente tem um setor de transporte também que é bastante atuante, extremamente necessário. Então, a gente tem aí esses profissionais dentro do transporte, o quantitativo deles, a situação de contrato, a nossa frota de veículos, incluindo ambulâncias, vans, veículos administrativos, picapes, motocicletas, caminhão, né, que tem unidade móvel, ônibus. Na saúde é extremamente necessário ter uma área de transporte bem estruturada, bem coordenada. As viagens, né, a Belo Horizonte, nós temos pacientes diariamente em trânsito para Belo Horizonte, Itabirito, Mariana, Ponte Nova e N outras localidades, né, que a gente não citou aí. A gente tem, então, aí um demonstrativo de gastos com saúde, né, que são impostos, né, entre, né, estão descritos aí, transferências correntes, né, está nessa ordem, e outras receitas correntes. Tem essas despesas por quadrimestre, né, e o percentual delas, estão descritas em números absolutos aí também. Os recursos recebidos, então, municipais, da ordem de R$ 27.231.457,80, da ordem estadual R$ 3.792.976,58 e federal R$ 7.815.604,66, totalizando no primeiro quadrimestre R$ 38.840.039,04. Aí está um gráfico com percentual de recursos recebidos, né? Então, a nossa maior malha de recurso, ela é a municipal. E aí tem as despesas pagas, né, em 2021, no primeiro quadrimestre. Está bem pequenininha aí, mas tem adiantamento financeiro de pequenas despesas, auxílio alimentação, auxílios substanciais, combustível, consórcios, né, que é o CIS e o SISMEP, diárias de profissionais, principalmente aqueles em viagem, energia elétrica, saneouro, telefonia, estagiários, fornecimento de alimentação, hospedagem de pacientes, judicialização e consulta, são aqueles pacientes que vão ao Ministério Público e a gente tem sentença para poder cumprir, né? Locação de imóveis, locação e manutenção de máquinas, equipamentos, bens e imóveis, manutenção de veículos, materiais de, né, diversos aí, né? Materiais médicos hospitalares, laboratório, odontologia, vigilância em saúde, medicamento e dieta enteral, oxigênio, gastos com pessoal e encargos sociais, projeto Sorria, Santa Casa, serviço de impressão e cópia, serviço de publicidade e propaganda, serviços médicos, odontológicos e laboratoriais, tarifas bancárias, multas, CONASEMs, entre outros, transporte e pagamentos no período, né? Dando um total de gastos de R$ 38.618.308,34. A equipe da Secretaria Municipal de Saúde, então, é a secretária adjunta Consola, né, Maria da Consolação, Superintendência de Planejamento, então, a Maria do Pilar Alves, Superintendência de Rede, a Isabela Guimarães, de Vigilância em Saúde, Ana Paula Fieto, Assessoria Contábil, então, é a Alexandra Aparecida Silva, diretora administrativa Júnior Carioca, e eu, Glauciane, enquanto secretária de Saúde, a partir de meados de fevereiro até o momento. Então, essa foi a apresentação. Perdoe-me pela correria, porque a gente tem um tempo limitado. A saúde é um setor grande, São muitos detalhes, mas eu estou à disposição para destrinchar qualquer situação agora ou em outro momento também na Secretaria de Saúde. Muito obrigada a todos.
Muito bem. Muito obrigado, Luciane. Em primeiro lugar, eu gostaria que depois você me enviasse a cópia dessa prestação de contas, principalmente desses gastos.
Perfeitamente.
Vamos seguindo aí. Gostaria de passar a palavra, se tiver algum inscrito, quem que gostaria de falar? Conselho?
Geral, é Pilar. Oi. Que está falando, tudo bem?
Tudo bem, Pilar. Com a palavra, Pilar.
Não, é só para te dizer que a prestação de contas já está disponível aí na Câmara para você.
Já está?
Já. Eu enviei para o e-mail da Beth. Foi muito por bem. Ela que foi feita a apresentação. Já está disponível, bem. Tá?
Muito obrigado.
Não.
O conselho gostaria de fazer alguma pergunta, de colocar alguma coisa? E algum outro vereador participando da reunião?
A Lília Thaís é do Pinga.
Ô, Lília, você teria alguma coisa?
Renato Zoroastro também.
Renato Zoroastro, a palavra está aberta. Vocês têm 5 minutos para explanar alguma coisa.
Deixa eu só falar rapidamente. Boa tarde a todos. Obrigado, vereador Zé Dubinga. Eu ia solicitar o mesmo que o senhor solicitou, mas a Beth já tinha... Eu também cheguei a pedir no meio da apresentação, a Beth já me enviou. Como são muitos dados... muitas informações, aí eu também gostaria de estar analisando posteriormente, caso surja alguma dúvida, a gente entra em contato. Nesse primeiro momento, eu me sinto contemplado.
Muito obrigado, Zoroastro. Lília? Lília? Geraldo, você quer a palavra, Geraldo? Passar a palavra para o Conselho Municipal de Saúde, Geraldo Evangelista.
Sr. Geraldo, o Zé Dubinga deixou uma palavra aberta, caso o senhor queira falar alguma coisa.
A palavra está aberta, Geraldo.
Geraldo, o microfone, o senhor está desligado.
Vereador Zé Dubinga.
Oi, Beth.
É Rosângela Zé Dubinga.
Oi.
Confere com o Geraldo que ele vai falar alguma coisa, que parece que não vai falar nada, não.
Oi, Geraldo, você não quer falar nada?
No momento não, Zé Dubinga.
A palavra está aberta para você. Eu acho que não tem mais nada a tratar, né? Eu também queria agradecer a equipe da saúde, né, a Glauciane, bem prestada a conta. E no decorrer do tempo a gente vai avaliar e eu acho que está tudo certo, né? Eu tenho que agradecer, né, agradecer ela e pedir desculpas às vezes das correrias. Eu sei também que o tempo delas é corrido, tanto delas quanto o senhor também, Geraldo, que está aí na vigilância, né, ajudando na saúde. Então, eu queria agradecer a vocês.
Obrigado.
Me colocar à disposição e pedir que vocês continuem nessa luta aí, né, sendo o lutador da saúde que o Ouro Preto precisa. O povo precisa de nós, tá? Eu queria agradecer a Glauciane também, agradecer a toda a equipe da Câmara que está nesse empenho aí. E se alguém tiver mais alguma coisa a falar, pode falar. Ao contrário, eu vou encerrar a reunião.
Não, Zé Dubinga, eu só queria agradecer. Eu sei que são muitos detalhes, né, muitos números. É impossível analisar esses números em tão pouco tempo, né? A gente tem a limitação aqui desse tempo. Mas, como eu disse, eu reitero, me coloco à disposição. A apresentação já foi disponibilizada e a gente pode, com certeza, voltar a discutir essas informações, tá certo? Muito obrigada a todos.
Dias melhores.
E alongar.
Eu que queria agradecer você, agradecer toda a equipe da secretaria e conte sempre comigo também, tá joia? Um abraço e declaro encerrada essa reunião. Muito obrigado. Obrigado a todos que participaram.